Linha Direta.
Thaisa Estivanin.
O parlamento da Armênia rejeitou o nome do líder da oposição, Nikol Pashinyan, para o posto de primeiro-ministro. Pashinyan convocou uma greve geral nesta quarta-feira. A Armênia está mergulhada em uma crise sem precedentes há quase 3 semanas. As manifestações de milhares de pessoas nas ruas provocaram a demissão do primeiro-ministro Serge Sarkisian, que foi presidente do país por 1 década. Este é o assunto do nosso Linha Direta de hoje. É sobre ele que nós conversamos com o nosso correspondente em Bruxelas, Letícia Fonseca. Bom dia, Letícia. Como o parlamento da Armênia votou no final?
Bom dia, Thaisa. Pois é, depois de mais de 8 horas de debates e discursos, o parlamento da Armênia recusou a candidatura do líder da oposição, Nikol Pashinyan, para o cargo de primeiro-ministro do país. Dos 100 deputados que participaram da sessão extraordinária, 55 votaram contra e 45 a favor. O Partido Republicano, que é maioria na Assembleia Nacional, havia dito que não apoiaria o líder da oposição pela falta de coerência no programa político do candidato. Uma força política que declarou guerra a seu próprio povo se autodestrói. O Partido Republicano, como força política, não existe mais, é um fantasma, declarou Pashinyan após o resultado. Antes da votação, Nikol Pashinyan ameaçou provocar um tsunami político se o partido no poder impedisse sua eleição como primeiro-ministro. O líder da oposição convocou milhares de manifestantes a saírem nas ruas de Yerevan, capital da Armênia. Depois de ser rejeitado, Pashinyan fez um apelo a uma greve geral com bloqueio das estradas, aeroportos e linhas ferroviárias nesta quarta-feira.
Letícia, e quem é Nikol Pashinyan?
Olha, durante a sessão extraordinária do Parlamento da Armênia, o líder da oposição, Nikol Pashinyan, de 42 anos, era o único candidato ao posto de primeiro-ministro do país. Pashinyan se tornou conhecido por sua carreira jornalística e não pela política. No início dos anos 2000, dirigiu um jornal de oposição. Em 2009, foi condenado à prisão por ter sido um dos responsáveis da primeira onda de manifestações cujos confrontos fizeram 10 mortos. Foi anistiado 2 anos mais tarde e em 2012 se elegeu deputado. Desde então, Pashinyan lutou pela demissão do ex-presidente armênio Serge Sarkisian, o acusando de mergulhar a Armênia na pobreza e corrupção. Após terminar o segundo mandato, Sarkisian se manteve no poder como primeiro-ministro devido a uma controversa revisão constitucional que retirou poderes ao chefe de Estado e reforçou as atribuições ao executivo. A jogada não durou nem 1 semana. Desde a demissão de Sarkisian, no dia 23 de abril, Nikol Pashinyan tem reforçado sua imagem como líder da oposição.
Qual o perigo de uma Armênia desestabilizada?
Então, a falta de estabilidade política na Armênia traz um perigo que não está afastado, que é a região de Nagorno-Karabakh. Nos anos 20, depois da Primeira Guerra Mundial, Stalin decretou que essa região de maioria armênia e cristã passaria a ser parte integrante da então criada República Socialista do Azerbaijão. Desde 1994, depois de uma guerra que fez 30 mil mortos, os armênios se apoderaram da região e criaram uma república independente que nunca foi reconhecida internacionalmente. Nessa época, foi adotado um cessar-fogo, mas nunca foi assinado um acordo de paz definitivo. O Azerbaijão, rico em petróleo e cujo orçamento de defesa é maior do que o orçamento total da Armênia, ameaça regularmente tomar a força Nagorno-Karabakh.
E a Rússia vai aceitar qualquer mudança política na Armênia, Letícia?
Olha, Thaisa, nos últimos dias, a Rússia tem desempenhado o papel de mediadora da crise na Armênia. O primeiro-ministro interino, Karen Karapetian, e os integrantes do Partido Republicano participaram de reuniões em Moscou, enquanto o líder da oposição, Nikol Pashinyan, foi recebido na embaixada russa em Yerevan. Dificilmente a solução para o país ficará distante da aprovação do presidente russo Vladimir Putin. A Armênia é muito dependente da Rússia, sobretudo no que diz respeito à segurança do país. A Rússia fornece mais de 80% do gás natural usado pelos armênios.
Obrigada, Letícia Fonseca, nossa correspondente em Bruxelas, que participou do Linha Direta de hoje.